Cumprimento as senhoras e senhores deputados que estavam há instantes na anterior audição. Um cumprimento especial a todos que se nos juntam agora. Vamos iniciar mais uma audição no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de lei de orçamento do Estado para 2021, desta feita com a presença do Conselho de Finanças Públicas, representado pela sua presidente, senhora professora Nazaré Costa Cabral, que cumprimento, acompanhada que está na sala pelo seu professor Miguel Santomã, que igualmente cumprimento, e o seu professor Carlos Marinheiro, que igualmente saúde, e que se nos acompanham por videoconferência, por razões óbvias na conjuntura, o seu professor Paulo de Grow e Jorge Kopitz, que estarão a acompanhar por videoconferência, razão pela qual os auriculares estão disponíveis, atendendo à tradução que está a ser feita em simultâneo. Cumpro-me apenas, antes de dar a palavra à senhora professora Nazaré Costa Cabral, recordar os termos em que esta audição decorre. Ao Conselho de Finanças Públicas estão atribuídos 10 minutos para uma apresentação inicial, que aliás complementar do parecer que foi tempestivamente distribuído às senhoras e senhores deputados e que uma vez mais agradeço. Após o que seguirão duas rondas, ou pelo menos uma ronda em que os grupos parlamentares e os senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos disporão de tempos em função da representatividade parlamentar, que surgirão aliás explicitados no quadro no momento imediatamente seguinte à conclusão da intervenção inicial da senhora presidente do Conselho de Finanças Públicas, e eventualmente uma segunda ronda, se para tal houver inscrições, na medida em que é individualizada e que, nesse caso, o Conselho de Finanças Públicas disporá para a resposta do tempo correspondente ao somatório das perguntas então formuladas. Assim, sem mais delongas, reiterando o meu cumprimento a todos, a palavra à senhora presidente do Conselho de Finanças Públicas, senhora professora Nazaré Costa Cabral. Senhora professora, faça a palavra à sua.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou começar por apresentar a pequena apresentação que fizemos, que de alguma maneira dá nota dos aspectos essenciais do nosso relatório e, enfim, algumas considerações que também é possível, nesta fase, fazer. Desde logo, como é sabido e como é também exigência legal, a proposta do Orçamento do Estado para 2021 incorporou o nosso parecer relativo ao cenário macroeconómico subjacente a essa mesma proposta. Nós endossamos esse mesmo cenário. Chama a atenção, todavia, para o facto de, neste momento, que é ainda um momento de grande incerteza, aliás, esta é uma das marcas desta mesma crise, é o facto dela ser muito marcada pela incerteza. Nós notamos que é neste momento muito difícil também fazer exercícios, desde logo de endosso a este nível, dada a própria dificuldade em fazer as próprias projeções económicas. E desde logo, se observarmos o conjunto das projeções feitas pelas organizações internacionais e também pelo próprio CFP, notamos uma anormal dispersão, desde logo no que diz respeito às projeções relativas ao crescimento real da economia. E, portanto, isso atesta a situação completamente anómala que estamos a viver do ponto de vista macroeconómico e depois também do ponto de vista orçamental. Tal como dissemos nesse documento, o cenário do Ministério das Finanças encontra-se balizado na generalidade das variáveis macroeconómicas. Comparando com a previsão que tinha sido feita no orçamento suplementar, houve uma revisão em baixa. E não podemos deixar também de assinalar a subsistência de um conjunto de riscos que, neste momento, também tornam muito problemática o atingimento da taxa de recessão prevista, Naturalmente que, olhando para outras previsões, para outras projeções, essa recessão pode ser ainda mais gravosa do que aquilo que está contemplado no documento do Governo. Notamos, nomeadamente, desde logo em relação a 2020, o comportamento deste último trimestre que está a decorrer. Temos que verificar como é que a recuperação que teve lugar no trimestre anterior, se ela se mantém ou se, pelo contrário, a situação económica será agudizada agora neste último trimestre. Relativamente a 2021, também notamos que a previsão de crescimento do PIB esperada de 5,4% está alinhada com também as expectativas das principais instituições. Mais uma vez, também não sabemos, e isto é um aspecto que nós chamamos a atenção também no documento, que qual é que vai ser a evolução da própria pandemia. A maior parte dessas previsões não tem ainda em consideração uma eventual agudização da pandemia, como aquela que de facto e de resto já estamos a verificar, e portanto esse aspecto também constitui desde logo um risco descendente para o comportamento da economia, não apenas agora em 2020, mas também para 2021 e nomeadamente para o primeiro semestre de 2021. Assinalamos também que há algumas diferenças na própria composição do crescimento, que na previsão do Governo serão relativamente mais benignas do que aquela que encontramos noutras projeções, nomeadamente uma componente fundamental para Portugal, a componente das exportações, que admitimos, e nomeadamente o comportamento das exportações de serviços, que admitimos que possa ter sido ou poderá ser subestimada, e portanto temos que ver também como é que o turismo, desde logo, se vai comportar no primeiro semestre de 2021. Este aspecto está, de resto, também relacionado com a própria evolução do emprego e da taxa de desemprego. Podemos ter, de facto, ou devemos contar com uma deterioração também da situação do emprego, embora a projeção do Governo seja, de alguma maneira, otimista a este respeito. E, portanto, temos que ver como é que setores muito expostos a esta crise, e, portanto, nomeadamente o setor do turismo, como é que a questão do emprego vai ficar, se não teremos aí um aumento muito significativo, eu diria até massivo, do desemprego. Passando agora aos aspectos integrados na proposta de lei do Orçamento do Estado, propriamente ditos, a proposta do Governo e os documentos que a acompanham estimam que o déficit orçamental se reduzam de 2020 para 2021 em cerca de 5.200 milhões de euros para se fixar num déficit de 9.100 milhões de euros, ou seja, o equivalente a 4,3% do produto. Observando as diversas componentes que explicam esta evolução do déficit de 7,5% para 2020, para este déficit de 5,4% para 2021, verificamos que, para 4,3% do PIB em 2021, verificamos que há aqui fundamentalmente a considerar alguns fatores. O primeiro fator que concorre para essa evolução, deste ponto de vista, será um fator globalmente favorável, prende-se com o impacto das chamadas medidas one-off. E isto porquê? Porque o ano de 2001 vai ser um ano em que o país vai receber as comissões que teve de pagar quando do financiamento europeu, e portanto haverá uma recuperação dessas comissões em 2021, num montante na ordem dos 1.000 milhões de euros, isto por um lado. Por outro lado, do lado da despesa, o valor do impacto com as transferências para o novo banco é reduzido relativamente àquilo que estava em 2020 e, portanto, o CFP estimou um impacto de 275 milhões de euros e, portanto, um valor bastante significativamente inferior àquilo que observámos em 2020. Depois, verificamos também que a melhoria do cenário, a melhoria das contas públicas fica a dever-se essencialmente a dois fatores. Por um lado, o impacto da melhoria do comportamento da economia. Este é, de facto, um efeito muito significativo. E depois notamos que, de acordo com os cálculos e com as observações que pudemos fazer, que há uma parte significativa da melhoria que fica a dever-se a um conjunto de outros efeitos que não estão devidamente detalhados, e é um valor muito significativo, na ordem dos 3.600 milhões de euros, que tanto inclui, por um lado, a reversão das medidas de combate à pandemia, como um conjunto de outras medidas, seja do lado da despesa, seja do lado da receita, e que não estão devidamente explicitadas, não estão devidamente detalhadas relativamente àquilo que é a reversão das medidas de combate à pandemia. Depois, temos também, e obviamente que a existência deste valor muito significativo de um conjunto de efeitos que não estão devidamente identificados e explicitados, penaliza, obviamente, a transparência orçamental. Nós pensamos que, do ponto de vista conceptual, dever-se-ia ter feito essa separação clara, e a verdade é que ela não resulta líquida da observação dos documentos que foram apresentados. Depois temos, agora com um impacto globalmente negativo no saldo, a mencionar, por um lado, o conjunto de medidas carry-over, ou seja, medidas que têm que ver, sobretudo, com políticas já adotadas nos anos anteriores, nomeadamente no campo da despesa com pessoal e da despesa com pensões, de um conjunto de benefícios sociais, nomeadamente despesa com pensões, a que se juntam as medidas novas contempladas na própria proposta do Orçamento do Estado, e que deverão ter um impacto líquido na ordem dos 3 mil milhões de euros, tal como mencionado aí. Também com um impacto que se pode revelar positivo, e agora do lado da receita, temos a assinalar os novos apoios financeiros da União Europeia, quer no âmbito do REACT-EU, quer no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, estimamos que este impacto seja favorável, um valor na ordem dos 1.500 milhões de euros, e ele ajuda, de alguma maneira, tem um impacto significativo, um valor de 7 décimas do produto, explica em grande medida porque o déficit se fixa então em 4,3% do produto, o que, se não existissem estas mesmas ajudas, esse mesmo déficit seria na ordem dos 5% do PIB. Relativamente à orientação da política orçamental, mencionamos no relatório que em 2021, ao contrário do que sucede em 2020, que notamos de facto um comportamento expansionista anticíclico do orçamento, em 2021 notamos que o orçamento apresentará uma feição marcadamente neutra, portanto não estimamos impactos de expansionismo relevantes, ao contrário do que sucede em 2020. Para terminar, apenas uma chamada de atenção relativamente aos riscos orçamentais. Para além dos riscos descendentes relacionados com o próprio cenário macro, a que já tive a oportunidade de me referir, e obviamente que eles impactam naquilo que é o comportamento da receita e da despesa pública, nomeadamente quanto à eventual necessidade de novas medidas de apoio ao longo do ano, temos depois um conjunto de riscos especificamente orçamentais. Por exemplo, as necessidades adicionais de injeção financeira, quer no novo banco, quer na TAP, enfim, que poderão neste momento estar a ser subestimadas, a eventual ativação de garantias de Estado, nomeadamente no âmbito de linhas de crédito, a questão das moratórias que foram concedidas pelo setor financeiro e a questão de saber como é que a economia no seu todo se comportará no sentido de poder honrar esses mesmos pagamentos, esses compromissos, e de que forma isso, em última análise, não poderá carecer de uma intervenção pública, e depois o facto de termos agora a nova despesa que está assumida, enfim, foi ontem, digamos, negociada e acordada. Vejamos como o financiamento através do Orçamento Europeu e dos novos programas se concretizará e se ele se materializará efetivamente em 2021. Chamamos a atenção para a subsistência de alguns problemas de informação, de transparência, como aquele que eu tive há pouco a oportunidade de referir, Pensamos que o relatório muitas vezes é exíguo no detalhe de um conjunto de clarificações, nomeadamente o tratamento das medidas anti-Covid, como é que elas são tratadas do ponto de vista orçamental. Aspectos que têm que ver também com a passagem da contabilidade pública à contabilidade nacional merecem alguma chamada de atenção. Portanto, devo terminar dizendo que, do ponto de vista do Conselho das Finanças Públicas, embora as opções pareçam ser, nesta fase, prudentes, a verdade é que Portugal é um país que sofre de um conjunto de constrangimentos que outros países não sofrem, e nomeadamente a falta de espaço orçamental relacionado com o elevado peso da dívida pública no produto, que condiciona e muito a nossa capacidade de resposta perante uma pandemia desta gravidade, perante uma crise económica e social desta gravidade como aquela que estamos a viver. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então iniciar esta ronda, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Jamila Madeira, que cumprimento. Passa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Membros do Conselho de Finanças Públicas. Muito obrigada pela vossa presença. Quando no início deste ano debatíamos o Orçamento de 2020 e, muito em concreto, o relatório do Conselho de Finanças Públicas, era assinalada à época o virar da página da austeridade e a evidência do crescimento económico, da evolução positiva do saldo em percentagem do PIB e um nível de desemprego marginal, entre outros bons indicadores que muito nos orgulharam. Em março de 2020, uma crise económica muito pesada e impactante, com origem numa crise pandémica, chega sem avisar e reveste-se de cenários com permanência e tempos indeterminados que exige ao Executivo promover os instrumentos económicos e sociais para a contrariar e para assegurar a retoma económica mais rápida e urgente possível. Tudo isto é sentido no relatório do Conselho de Finanças Públicas relativamente ao OE 2021. Neste desidrato, é precisamente neste desidrato que este Orçamento de Estado estimula o crescimento económico e visa dar instrumentos para isso mesmo, assumindo a reversão da situação Covid-19 e, claramente, trabalhando no cenário de retoma económica. Na sua análise macroeconómica às previsões macroeconómicas do Orçamento de Estado 2021, o Conselho de Finanças Públicas sublinha o facto desta contração se dever ao contributo negativo da procura interna e ao desempenho negativo das exportações líquidas, facto que se revela particularmente agravado perante a paragem generalizada da economia em termos internacionais. Sendo nós uma pequena economia ou uma média economia aberta, temos naturalmente sempre este tipo de impactos, mas agora de forma redobrada. Como é sabido, também perante este Orçamento de Estado, mas perante todos os que o antecederam, as projeções macroeconómicas desta equipa governativa em anteriores orçamentos foram sempre assumidas e aqui por diversas vezes sublinhadas como conservadoras, pautando sempre pelo compromisso e credibilidade das mesmas. Assim se recuperaram as contas públicas e assim se recuperou a credibilidade junto dos mercados internacionais e demais instituições internacionais onde interagimos. Por isso mesmo, também é deste modo que este Governo se apresenta perante as dificuldades do exercício orçamental de 2021. Desta feita, prevê uma recuperação da economia portuguesa assente num crescimento real do PIB de cerca de 5,4%, que se advoga, e assim se acredita, nos contributos positivos da procura interna e das exportações líquidas de importações. Muito nos apraz e saudamos verificar que o Conselho de Finanças Públicas sinaliza estarmos em linha, e hoje aqui mais verbalmente também o sublinhou, com as projeções internacionais da OCDE e da Comissão Europeia, embora abaixo das mesmas, na lógica conservadora e prudente, sempre assumida, quer numa perspectiva de crescimento do PIB, quer no nível de desemprego. Importa por isso sublinhar que em linha com isso mesmo também está o facto do indicador de confiança dos consumidores ter aumentado em outubro, retomando o perfil de recuperação iniciado em julho, embora, como sabemos, ainda muito abaixo dos níveis prévios da pandemia. Também o indicador do clima económico continuou a aumentar, sobretudo, e importa sublinhar na construção e obras públicas, embora também no comércio e serviços, mas com as ressalvas que devemos ter presente, que a Sra. Presidente sinalizou. Também sabemos que estes indicadores são críticos para que esta execução, a execução deste exercício orçamental, cumpra o seu propósito e chegue, de facto, a resultados substantivos para os portugueses. Estes indicadores já consubstanciam um caminho, um trilho duro e sinuoso que temos ainda que percorrer, mas assumem que há um caminho e que conseguiremos tão rapidamente que possível ultrapassar esta crise. O Conselho de Finanças Públicas refere com veemência a importância de um cenário prudente e a Sra. Presidente voltou a sublinhá-lo, isso mesmo, com todo o grau de incerteza anormalmente elevada no atual contexto. Esta é uma nota particularmente importante e da parte do Partido Socialista tem o nosso endosso para a secundar. Ainda assim, gostaria de questionar o Conselho de Finanças Públicas se considera que com o esforço ímpar de todos os cidadãos portugueses procurando retomar a atividade e conter a pandemia neste novo normal, e é importante sublinhar que teremos o novo normal durante muito tempo, promovendo novos hábitos de trabalho, novas rotinas, novos mecanismos de produção, este cenário e estas perspectivas no Orçamento de Estado 2021 devem ser o caminho a seguir para esta tão desejada recuperação. Esta é para mim uma questão clara, porque esta normalização da atividade será um novo normal muito difícil de atingir, mesmo e apesar da vacina. Ao PSD gostava ainda assim de deixar aqui uma mensagem, porque se protagonizou sempre como o arauto da desgraça e que tanto propala o quanto pior melhor, e por isso gostava de assinalar que sim, Portugal tem-se apresentado no quadro internacional na defesa do nosso país e na defesa determinada e incansável de instrumentos para enfrentar esta crise económica suscitada pela pandemia. Sim, muita da receita que visa promover a recuperação económica e está vertida e sublinhada pelo Conselho de Finanças Públicas vem de fundos internacionais e europeus. Mas para que fique claro para o PSD e para quem mais tiver dúvidas, existem estes 13 mil milhões de euros em instrumentos de nova geração, mais outros tantos em empréstimos com muito empenho do Executivo Governativo atual, seja em termos diplomáticos, seja em termos políticos. Este Governo vê na sua visão, na sua vertente multilateralista do mundo, as sinergias internacionais como mais-valia e não como algo que nos prejudique. E por isso, sempre defendemos o nosso papel na União Europeia e neste momento de dificuldade, vemos a solidariedade europeia como o caminho óbvio para juntos ultrapassarmos os problemas que temos pela frente. O momento é de exceção e por isso temos que o enfrentar com essa excepcionalidade. Enfrentar a crise com instrumentos únicos é isso que permitirá, cumprindo previsões e assumindo soluções com prudência, permitirá que todos os portugueses assumam que querem continuar a melhorar a sua qualidade de vida e o nosso país, sem nunca desistir num quadro deste novo normal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Jamila Madeira. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas para responder. Sra. Professora, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, de facto, neste momento, o exercício que fizemos foi, observando o intervalo de confiança, como aliás fazemos das diversas projeções, considerando a própria projeção do CFP, nomeadamente aquela que diz respeito ao quadro macroeconómico, ao cenário macroeconómico, consideramos que a projeção que está subjacente ao Orçamento do Estado, para a taxa de crescimento da economia, quer desde logo para 2021, que está dentro desse intervalo e, portanto, por isso mesmo endossámos, fizemos o endosso do cenário. Agora, também, este é um aspecto que não pode ser esquecido, de facto, este é uma circunstância, estamos a viver uma circunstância completamente anómala, isto é, é um ciclo económico completamente diferente e desconhecido, até eu diria. Portanto, isto é uma crise com características muito fora do comum, inusitadas. Mesmo, obviamente, a economia portuguesa já estava em desaceleração, mas nada seria de esperar aqui, como noutra parte do mundo, que houvesse, de facto, esta queda tão abrupta e tão inexplicável e tão profunda da economia. E, portanto, isto abre aqui, digamos, um desafio que é novo, do ponto de vista para os previsores, para a nossa própria capacidade de antecipação e de gestão de uma crise que, de facto, tem contornos muito particulares. Por isso mesmo, o CFP chama a atenção para a importância que a prudência tem neste momento. Portanto, de facto, não sabendo nós como é que a pandemia ainda pode evoluir, há boas notícias agora recentes relativamente ao combate a essa mesma pandemia, mas nós não sabemos como é que, de facto, as coisas poderão evoluir e, portanto, temos que estar preparados para que as coisas não corram pelo melhor. E no caso da economia portuguesa, de facto, é uma economia que apresenta vulnerabilidades, tem problemas estruturais, é uma economia muito exposta, porque está muito dependente de certos setores. O setor do turismo é um setor que foi especialmente atingido pela crise e, nesta medida, se de facto a situação não melhorar e nós não conseguirmos resolver o problema que o turismo pode ter e todas as áreas que estão associadas ao turismo, bom, isto significa que podemos vir a ter desemprego massivo, podemos vir a ter falências massivas no país e, portanto, temos que estar preparados para esse cenário menos positivo. Obviamente que nenhum de nós quererá que isso seja a realidade, mas temos que estar preparados para ela. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradecer também a disponibilização da apresentação que foi feita inicialmente, que será feita chegar a todas as senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. E dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Alexandre Pousso. Cumprimento e quem de imediato conceda a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, cumprimentá-lo e agradecer-lhe a explicação que aqui hoje nos trouxe. Este é um orçamento de Estado que, no entendimento do PSD, não tem nem estratégia nem rumo. É também um orçamento do Estado que não tem qualquer visão de futuro e que está apenas preocupado com o futuro político do Governo ou com o futuro político da geringonça ou daquilo que ainda sobra da geringonça. E a esse propósito, não poderia deixar de responder à Sra. Deputada Jamila Madeira de que o PSD não leva lições nenhumas da parte do Partido Socialista em matéria de responsabilidade, seriedade, credibilidade, combate a uma crise social e económica, e por isso aquilo que lhe dizia a Sra. Deputada era de que o Partido Socialista teria de nascer outra vez para poder dar lições ao PSD em termos de responsabilidade e seriedade. Mas, voltando àquilo que importa e não ao fediver parlamentar, óbvio que esta proposta de orçamento falha clamorosamente no apoio às empresas. Falha no apoio às empresas no que diz respeito ao investimento, ao apoio ao aumento de produção, à criação de emprego, tendo em conta que quem cria emprego preferencialmente são as empresas, no apoio às exportações e numa necessidade que o país tem em termos de robustez do nosso tecido empresarial. E é também um orçamento com várias fragilidades, com pouca transparência, irrealista na sobreestimação da receita fiscal e na subestimação de algumas rúbricas da despesa. E é um orçamento também que tem riscos, que aqui já foram abordados, que não podemos ignorar. É um orçamento que tem fragilidades naquilo que diz respeito às previsões de déficit para 2020. É um orçamento que tem fragilidades naquilo que diz respeito ao cenário macroeconómico. É um orçamento que tem fragilidades na consolidação orçamental e nas previsões de receita. É também um orçamento que tem fragilidades naquilo que são as receitas das contribuições para a Segurança Social ou nas verbas para o subsídio de desemprego. E é um orçamento que apresenta uma fragilidade que eu diria que é uma expectativa futura. A fragilidade de o Governo olhar para 2021 focado apenas no poder de fogo da chamada bazuca europeia, que pode chegar ou não no início de 2021 ou apenas a seguir ao verão, com a pandemia a agravar-se, com a necessidade de medidas restritivas para combater a crise sanitária e enquanto as verbas da bazuca europeia não chegam, há empresas que desaparecem, há postos de trabalho que são destruídos e há muita riqueza que não é criada. Mas este é também um orçamento que deixa muito a desejar em termos de transparência. E não podíamos estar mais de acordo com a avaliação que o Conselho de Finanças Públicas faz no que diz respeito à informação sobre o impacto orçamental previsto com as medidas de resposta à Covid-19, que se afigura como insuficiente, apresentando incoerências e não se disponibilizando a distribuição do impacto daquelas medidas pelas diferentes componentes da receita e da despesa na estimativa para 2020, que serve de base para a previsão deste exercício de 2021. Mas é, como disse há pouco, um orçamento irrealista, Quando olhamos para o IRS e a expectativa de receita fiscal em termos de IRS que não tem justificação no relatório, ou quando assistimos a um aumento brutal da receita de IRC, quase 30%, que, no nosso entendimento, que é também um entendimento do Conselho de Finanças Públicas ou da UTAL, antecipamos como altamente irrealista as expectativas do Governo em termos de cobrança de IRC, o que dependerá forçosamente dos resultados das empresas em 2020 e que só será conhecido em maio, quando as empresas liquidarem este imposto. Por outro lado, é também um orçamento onde, se é habitual num orçamento existirem cavaleiros orçamentais, este é um orçamento onde nós podemos destacar os fantasmas orçamentais. E não são fantasmas que poderíamos dizer que são fantasminhas. É o fantasma do Novo Banco, é o fantasma da TAP, que ensombram este exercício orçamental e que, mais uma vez, o Governo é parco em explicações, porque precisa de agradar à extrema-esquerda. Por outro lado, e terminava com uma questão, Sra. Presidente, tudo leva a crer que as previsões feitas quando a proposta foi entregue nesta Casa, e termino, Sr. Presidente, serão impactadas por um aumento da crise pandémica, que está neste momento a disparar no nosso país, mas também na Europa e no mundo, e que estas previsões já poderão estar ultrapassadas. E a minha questão era se o Conselho de Finanças Públicas já está a reavaliar, ou se já reavaliou, o cenário macroeconómico e as perspectivas de crescimento económico e déficit público, por exemplo, tendo em conta este agravamento da crise pandémica que estamos a assistir no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. A palavra à Sra. Professora Nazaré Costa Cabral para responder. Sr. Presidente, faça favor, a palavra é sua.
Sr. Deputado, muito obrigada pelas questões que coloca. De facto, nós notamos esse problema de transparência que menciona, nomeadamente na identificação das medidas Covid e na forma como elas depois estão expressadas no classificador da despesa, nomeadamente na classificação económica. Relativamente ao ano 2021, como eu há pouco explicava a propósito do exercício que fizemos no sentido de explicar a coerência desta previsão, notamos aquela rúbrica muito, muito vaga de outros efeitos que tanto podem cobrir, digamos, por um lado, a reversão das medidas de apoio à pandemia, que é esperado que venham a acontecer no ano 2021, mas que podem cobrir também outro tipo de efeitos, nomeadamente aspectos que têm que ver com uma nova interação de novas medidas com as variáveis económicas sobre que assentam. Não sabemos exatamente, por exemplo, do lado da receita, como menciona, o comportamento da receita, porque isso não está. Admitimos que haja aqui uma subestimação das próprias elasticidades, no caso do IRC. Admitimos que essa elasticidade possa ser superior à unidade, o que não nos parece ser prudente, porque nos nossos próprios exercícios nós trabalhamos com uma elasticidade unitária e, portanto, haverá aqui uma sobre-reação da cobrança de receita àquilo que é a evolução do próprio produto. Portanto, por outro lado, também não está devidamente detalhado se esse comportamento da receita, o que é que pode ser atribuível, por exemplo, à recuperação de receita que não foi cobrada este ano, por exemplo, a questão da suspensão dos pagamentos por conta em IRC. Portanto, como é que esta medida depois se repercute em termos orçamentais e como é que ela está devidamente explicitada? E este tipo de explicitação não é feita, este tipo de esclarecimento não é feito, nomeadamente no relatório que acompanha o Orçamento do Estado. Nós tentámos fazer este exercício de procura de encontrar uma coerência, mas vemos que há aqui um montante muito expressivo, dos tais 3.600 milhões de euros, em que muitas das parcelas que lá estão ficam por explicar. Relativamente à questão que coloca dos cavaleiros orçamentais, concordo inteiramente, creio que Isto é uma situação que se arrasta, que tem-se, aliás, aprofundado nos últimos anos, a meu ver. Não é desejável que o orçamento do Estado possa ser utilizado para fazer aprovar matérias que não tenham um conteúdo especificamente orçamental. Aliás, a própria lei de enquadramento orçamental, embora com uma redação um pouco ampla, deveria vedar expressamente a existência desses cavaleiros, mas eles são uma prática que se vem sucedendo ao longo dos anos e que importaria estudá-la, importaria evitá-la, mas de facto essa é a realidade. Quanto aos fantasmas orçamentais, que refere, para usar uma expressão que o Sr. Deputado menciona, bom, de facto apontamos como risco que a injeção que está prevista, quer para a TAP, quer com o novo banco, tenha sido subestimada porque na verdade, por exemplo, se olharmos para aquilo que é os termos do acordo de capitalização contingente do novo banco, o montante máximo que pode ser utilizado é de 900 milhões de euros, 900 e qualquer coisa milhões de euros, e portanto o valor está muito aquém, o valor que neste momento está previsto está aquém desse valor máximo que ainda pode ser usado no âmbito do mecanismo de capitalização contingente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Cecília Meireles. Cumprimento. Faço favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Conselho de Finanças Públicas. E eu, muitas das perguntas que gostava de fazer já foram esclarecidas e, portanto, eu vou ser bastante breve. Eu gostava de saber se nos pode dizer mais alguma coisa acerca, basicamente, de dois temas. Primeiro, eu gostava que nos dissesse o que é que significa este orçamento ter uma postura globalmente neutra, do ponto de vista do efeito económico. Porque nós temos visto muitas discussões entre austeridade e políticas expansionistas e, portanto, eu gostava que o Conselho de Finanças Públicas, de uma maneira técnica e isenta, explicasse exatamente o que é que significa este orçamento ter uma postura neutra e que efeito é que se espera. Em segundo lugar, e mais importante, eu li com atenção o vosso parecer, que, aliás, aponta em grande medida as mesmas questões que o parecer da OTAL. E há uma que me preocupa particularmente e que torna muito difícil a discussão deste orçamento, a apresentação de propostas e também a discussão da gestão da pandemia. É que este orçamento, salvo melhor opinião, e é isso que eu pedia que o Conselho de Finanças Públicas confirmasse, este orçamento não inclui uma lista minimamente articulada das medidas relacionadas com Covid, da sua previsão de execução em 2020, e de uma lista semelhante em 2021. E eu acho que sem isso, há várias listas setoriais, eu diria assim, várias listas que de medidas temporárias, mas não há esta identificação, eu diria, de tudo o que tem a ver com a pandemia. Aliás, curiosamente, o tal diz isso mesmo, o relatório não disponibiliza informação sobre o impacto estimado destas medidas, apesar do pedido expresso neste sentido dirigido ao Ministério das Finanças e depois por aqui continua. E, portanto, eu gostava de saber se há, do parte do Conselho de Finanças Públicas, alguma intenção de isto começa a aparecer na execução orçamental. Na última reporte de execução orçamental já tínhamos alguns destes dados, mas não temos estimativas de execução, temos apenas os últimos dados de execução orçamental. Eu gostava de saber se há alguma maneira de nós encontrarmos isto, que eu acho que eu diria quase que são os indicadores e são um tableau de bordo que devia existir na mesa de qualquer deputado da Comissão de Orçamento e Finanças para ser atualizado todos os meses destas duas coisas fundamentais, e perguntava-lhe também se estas novas evoluções, qual é o impacto previsível que elas terão nestes dois assuntos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Meireles, a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Faça favor.
Bom, tecnicamente, o facto de ser, antes de mais nada, muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que coloca. O facto de ser globalmente neutra significa que, não obstante haver, de facto, uma melhoria do comportamento da economia, do ponto de vista cíclico, não se nota, e aqui entramos com questões que têm a ver com a ideia de consolidação orçamental, neste caso, a melhoria do saldo primário estrutural. Nós não observamos, não obstante a melhoria do comportamento da economia, não observamos, digamos assim, necessariamente uma consolidação orçamental ainda, também não verificamos necessariamente uma deterioração do saldo orçamental. É, portanto, digamos assim, com estas duas, neste binómio, que nós podemos caracterizar uma postura globalmente neutra. Mas se me permite, de facto, fazer aqui uma observação mais de ordem geral, e que, aliás, é feita na própria apreciação global do documento, o que nós verificamos é que, de facto, e eu mencionei isso, o nosso país tem uma situação de partida muito complicada, porque nós, de Portugal, não obstante, enfim, a redução que verificou na sua dívida pública nos últimos anos, trazendo-a para 117% do PIB, ela é ainda uma dívida de partida muito elevada, que nos diferencia, a nossa situação orçamental é diferente da situação orçamental de outros países. E isso obriga a essa mesma prudência, a essa necessidade de prudência que temos que ter. Porque, além de ser uma dívida pública elevada, e eu penso que os senhores deputados devem ter consciência disto, é uma dívida pública que apresenta sinais de insegurança, é uma dívida pública com alguns sinais de volatilidade. Porquê? Porque é uma dívida especialmente sujeita àquilo que são as percepções de risco do mercado, e em que nós não podemos perder o foco daquilo que são os custos de financiamento dessa mesma dívida. E, portanto, aspectos que podem, de alguma maneira, pôr em causa a credibilidade da nossa política orçamental e aquilo que é a necessidade de, logo que possível, obviamente que o CFP não ignora que estamos numa situação particular em que, neste momento de urgência, é necessário acorrer às necessidades das famílias e das empresas, mas logo que possível, de facto, esses sinais de rigor, de contenção, de consolidação têm de ser dados. Isto, naturalmente, não estamos a falar de austeridade, é regressarmos a uma trajetória que é aquela que o país tem que ter. Porque, senão, de facto, estaremos debaixo dos radares dos investidores, dos mercados financeiros, e isso pode vir a ser muito prejudicial para o país. Eu penso que temos que ter todos consciência disto. Neste momento, a política do Banco Central tem sido fortemente acomodatícia, mas nada indica que isto subsista ad eterno, e, portanto, temos que começar a fazer o nosso trabalho de casa desde logo. E isto, de alguma maneira, entronca com a segunda questão que a senhora deputada coloca. Era, de facto, muito importante que, mesmo em termos de relevância e de inscrição orçamental, que a autonomização clara destas medidas Covid, enfim, ela é feita, mas, de facto, por vezes suscita dúvidas e suscita alguma ambiguidade na interpretação e na leitura, mas, de qualquer maneira, isto porquê? Porque também quando pensamos que a economia pode recuperar, e ela irá com certeza recuperar, mais cedo ou mais tarde, é importante que estas medidas Covid possam, de alguma maneira, também ser revertidas para que não se tornem medidas permanentes, não é? E muitas delas até podendo gerar aqui fatores de rigidificação da despesa que depois é difícil de reverter. E, portanto, é esta chamada de atenção que é importante fazer para que Portugal, não obstante, repito, a situação muito grave do ponto de vista económico e social que exige este tipo de respostas de urgência, e como todos os países da Europa e do mundo estão a fazer, mas temos uma situação particular que nós não podemos esquecer. Muito obrigada.
Obrigado eu, Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, em outubro, relativamente a este orçamento, o Conselho de Finanças Públicas sublinhou o risco de o efeito desfavorável das despesas com o novo banco poder vir a ser superior ao considerado na previsão para 2021, em contas nacionais, notando ainda o risco de dimensão incerta de um eventual apoio financeiro devido às moratórias de crédito concedidas pelos bancos aos agentes económicos. E por si só estas informações do Conselho mostram que neste momento, quanto às injeções no novo banco, existem mais dúvidas do que certezas, mais opacidade do que transparência. E por isso gostaria, o PAN fez duas propostas ao Orçamento de Estado, duas propostas simples, sobre as quais gostaríamos de ter a vossa opinião. Por um lado, propusemos que qualquer injeção de dinheiros públicos no novo banco ou noutro banco tenha de ser aprovada pela Assembleia da República, com prévio parecer da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas, algo que, por proposta do PAN e do PSD, consta em termos similares no Orçamento de 2020. Por outro lado, propusemos que o Governo iniciasse um processo de renegociação dos acordos de venda do novo banco, por forma a garantir que não há qualquer injeção de fundos adicionais, que são evitados mais prejuízos para o horário público e que são clarificadas todas as cláusulas contratuais que não são, neste momento, claras. Aliás, de resto, se olharmos para o acordo de venda assinado em 2017 com a Comissão Europeia, vemos que esta renegociação, mais que necessária, é obrigatória devido ao contexto de crise sanitária que vivemos. E por isso questiona sobre o que pensa de uma eventual renegociação dos acordos de venda do novo banco. Acha que seria benéfica para o país e para o equilíbrio das contas públicas? Por fim, e por saber também que o Conselho de Finanças Públicas defende reiteradamente que a má gestão dos dinheiros públicos e o despesismo orçamental se evitam com mais escrutínio e transparência, gostava que nos dissesse o que pensa sobre a proposta do PAN para a criação de um portal da transparência para os fundos europeus, um mecanismo de transparência online que, relativamente aos fundos europeus, divulga aos cidadãos de forma clara e acessível, em tempo real, as medidas e os projetos apoiados, o seu custo orçamental, o número de beneficiários, as entidades beneficiárias, os critérios de atribuição, as diferentes fases processuais e o seu grau de execução. Considera, Sra. Presidente, que o aumento do escrutínio dos cidadãos na gestão dos fundos europeus poderá ser positivo? Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado André Silva. A palavra à Sra. Professora Nazaré Costa Cabral. Faça, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, esse risco existe. Sabemos que aquilo que é componente de transferência do Estado para o Fundo de Resolução este ano foi reduzida e, portanto, aliás, tive a oportunidade de mencionar que ele acaba por dar aqui um contributo favorável às chamadas medidas one-off, não é? Agora, também é verdade que o Fundo de Resolução, segundo aquilo que nos é dado também em informações laterais, ele próprio poder-se-á financiar junto de instituições de crédito por valores que creio que estão estimados, e nós colocamos isso no relatório, em 476 milhões de euros. Portanto, a questão coloca-me duas questões. Por um lado, a questão de saber se todo este tipo de financiamentos deverão ser sujeitos à apreciação da Assembleia da República. Enfim, não vejo que isso pode acontecer, mas isso tem que ser uma decisão da própria Assembleia da República, portanto é uma decisão política e não queria, portanto, estar a intrometer-me numa esfera que de facto não é minha. Não tenho nenhum tipo de objeção de princípio a que essa intervenção se faça, como aliás também por decisão dos próprios parlamentares, hoje já fazem intervenção, por exemplo, na escolha de certos investimentos, e enfim, há determinadas matérias que passam pelo crivo parlamentar, não tenho princípio ou objeção quanto a essa matéria. Relativamente à questão da renegociação, enfim, creio que será talvez um pouco mais complexa, não sei até que ponto isso será possível, desde logo é uma questão de possibilidade jurídica junto da Comissão, junto das partes envolvidas. Não sei que tipo de custos é que isso teria para o Estado português, porque normalmente quando temos renegociações a outra parte tem de ser de alguma maneira compensada, eventualmente indemnizada. Portanto, poderá haver problemas, digamos, de concretização jurídica que, obviamente, o Estado português teria de sondar, teria de avaliar junto da própria Comissão Europeia. Relativamente à outra sugestão que faz, de acompanhamento, monitorização da aplicação dos novos fundos europeus, estou completamente de acordo. Portanto, acho que todos os instrumentos que possam permitir a divulgação e o conhecimento e o escrutínio público da forma como esses novos fundos vão ser usados, onde vão ser usados, por que montantes, etc., parecem absolutamente cruciais. Já agora, se me permite também, parece-me fundamental que nesta fase em que vamos beneficiar, de facto, dos novos apoios europeus, se concretize definitivamente a orçamentação por programas. Porque a partir do momento em que tivermos verdadeiros programas orçamentais, em que saibamos não apenas aquilo que são as suas metas, os seus objetivos, mas também os seus impactos e os seus custos, quando nós soubermos como é que eles são financiados, por que via, através de que fontes de financiamento, de forma verdadeiramente detalhada, eu estou convencida que os cidadãos em geral, desde logo consultando o orçamento e todos os documentos anexos, têm uma visibilidade da realidade financeira e da forma como os vários instrumentos de financiamento são alocados às diversas despesas e aos diversos programas de despesa pública. E, portanto, penso que esta é a altura, também em abono dessa filosofia de transparência que menciona, acho que seria a altura adequada para, simultaneamente, concretizarmos o modelo de orçamentação de programas, tal como ele está previsto na Lei de Enquadramento Orçamental. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Presidente. Agora, para encerrarmos esta ronda, e se não houver inscrições, para encerrarmos a audição, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal. Passo ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente Mazara Costa Cabral e os demais conselheiros do Conselho de Finanças Públicas. Este parecer que nos fizeram chegar, pareceres, aliás, são sempre de leitura muito interessante e muito útil, mas no pouco tempo que tenho, gostava de incidir em dois temas que me parecem particularmente importantes neste ano que entra, que são os fundos europeus e os impostos. Relativamente aos fundos europeus, sei que é a opinião do Conselho de Finanças Públicas que há três questões que estão mal resolvidas e este orçamento, não faz nada para resolver, que são os temas das necessidade ou prioridade dos investimentos que estão previstos ao abrigo dos fundos europeus, nomeadamente o plano de recuperação e resiliência, e por isso é que nós temos insistido muito que haja prioridades claras, que não era tudo o que não havia no catálogo do professor António Costa Silva. Há dúvidas no Conselho sobre como é que vai ser assegurada a eficácia e eficiência da aplicação destes fundos, e por isso temos insistido sempre que haja análise de custo-benefício, e quando eu digo benefício não é só financeiro, social, económico, desenvolvimento dos investimentos públicos. Há questões relativamente à oportunidade, à operacionalidade de conseguir fazer isto, porque a governação que existia para os fundos anteriores não vai ser suficiente para acomodar este montante muito superior. E eu acrescentaria uma quarta questão, também não está resolvida, que é da transparência, porque este volume enorme de fundos, e por isso insistimos que haja um portal de transparência. Agora, tudo isto vai ser financiado pela primeira vez com um mecanismo de endividamento europeu, mas que vai resultar em, provavelmente, impostos europeus também para poder fazer face a esta dívida que é europeia. E eu sei que a Sra. Presidente já se pronunciou publicamente sobre a saturação e exaustão das fontes comuns de receita fiscal, disse até que já não se vê para onde é que se possa tributar mais, mas ao mesmo tempo estamos a criar condições para que haja não só a dívida europeia, mas também impostos europeus. Eu gostava de saber, na opinião do Conselho de Finanças Públicas, sobre como é que isso pode enquadrar-se num esquema equilibrado e saudável de desenvolvimento económico em Portugal.
Muito obrigado. Obrigado, eu, Sr. Deputado João António Figueiredo. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Faça.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Bom, relativamente à forma como estes fundos europeus devem ser usados, obviamente quer do ponto de vista das questões de fundo que estão aqui, a quem é que são dirigidos, a que tipo de investimentos, de que forma, por que montantes, essas são questões de fundo absolutamente cruciais para o nosso desenvolvimento futuro e acho que temos que pensar exatamente se vamos fazer investimentos no sítio onde eles devem ser feitos, investimentos produtivos, investimentos que possam, de facto, alavancar aquilo que é o potencial de crescimento da economia portuguesa e portanto, os responsáveis políticos têm, neste momento, uma responsabilidade acrescida, porque, de facto, esta é uma oportunidade que, se não for bem aproveitada, se calhar não voltaremos a ter, não é? Nas próximas décadas. E, portanto, estou inteiramente de acordo que todos também nos devemos pronunciar e analisar e verificar a forma como eles, esses mesmos fundos devem ser utilizados. A questão da oportunidade e a questão da transparência é uma questão de facto crucial, portanto o CFP tem mencionado e eu próprio reitero essa ideia de um grande controlo na forma como estes novos montantes vão ser utilizados e a quem eles se destinam e portanto essa é uma questão também central. Bom, relativamente à questão do financiamento, de facto, neste momento, aquilo que foi ontem, aliás, aprovado, parece significar uma quase duplicação de verbas, portanto, se considerarmos o quadro financeiro plurianual, por um lado, e depois o novo plano, o novo Next Generation EU, este novo plano de recuperação e resiliência, portanto, estamos, de facto, perante algo completamente diferenciado, quase na ordem dos 2% do PIB europeu, como novidade para acorrer a esta crise que surgiu e, portanto, e a tudo o que está associado agora às perspectivas de recuperação europeia. De facto, ao que tudo indica, vamos ter aqui negociações em torno da criação de novos recursos próprios. Isso parece-me um dado, é o que está em cima da mesa. Não sabemos exatamente qual é que vai ser o modelo de recursos próprios, se eles vão constituir, como temos neste momento, no âmbito dos recursos próprios que temos agora, transferências dos orçamentos nacionais para o orçamento europeu, se eles vão ser impostos cobrados diretamente, estou a pensar sobretudo no digital, junto das grandes empresas digitais, portanto, já com sujeitos passivos a financiar diretamente o orçamento europeu, portanto, há aqui questões de desenho que também têm que ser verificadas, e, portanto, eu diria que sim, que haverá, é expectável que a estas novas despesas se sigam, de facto, novos impostos, com um agravamento de carga fiscal, embora, naturalmente, para aqueles grandes colossos que, efetivamente, se considera que não têm até hoje pago impostos. Obviamente que existirão outras perspectivas de criação de outros impostos, na área ambiental, eventualmente também na área das transações financeiras, e, portanto, ter-se-á que ver como é que essas novas figuras vão ser desenhadas e o impacto que eles vão ter do ponto de vista económico, junto das empresas, e que consequências, por exemplo, eles terão do ponto de vista da concorrência fiscal no seio da própria União Europeia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não registando nenhum pedido de palavra, podemos dar por concluída esta audição, não sem antes agradecer uma vez mais o contributo do Conselho de Finanças Públicas relativamente à proposta de lei de orçamento do Estado para 2021, que seguramente será objeto da maior ponderação por parte das senhoras e senhores deputados, e agradecendo a presença de todos, e uma vez mais presencialmente da Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, do Sr. Professor Miguel Santomã e do Sr. Professor Carlos Marinheiro, e virtualmente o Professor Paul de Grow e o Professor Jorge Kopitis, agradecer a todas as senhoras e senhores deputados as intervenções e recordar que hoje às 16 horas encerraremos o processo de audições na especialidade com a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. A todos desejo uma boa tarde. Está encerrada esta reunião.